Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nos dois programas anteriores, eu explanei bastante em cima dos apontamentos conscienciais dos iniciados espirituais, aquele grupo extrafísico que me orienta há tantos anos, e hoje eu vou concluir com os três últimos apontamentos daquele material para a gente fechar esse tema de profundidade na abordagem da consciência e da espiritualidade. Já já nós vamos fazer isso. Antes, algumas informações. Pessoal, finalmente está pronta a tradução do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos para o inglês, de autoria espiritual do Sanat Kumaat. Esse livro está em português, disponibilizado para download gratuito no site do IPPB, ippb.org.br. É só entrar na seção de download gratuito, tem vários livros lá para baixar, incluindo alguns sobre experiências fora do corpo. E esse livro é muito legal. E já estamos trabalhando na tradução para o inglês há vários meses. Esse problema aí da pandemia nos atrapalhou, não somente a mim, mas o pessoal dos Estados Unidos que está fazendo esse trabalho comigo. E finalmente eu terminei a revisão, tivemos que reenquadrar o livro inteiro, rediagramar para ficar no ponto certo, e nos próximos dias o livro estará disponível para download gratuito no site do IPPB. É só entrar lá, bem na frente do site vai ter um aviso, é só clicar ali e baixar o livro em PDF. Ficou muito bonita. E também o livro entrará na Amazon, também para download gratuito. Agora, o próximo livro, que já está em minhas mãos e que eu vou começar a revisar e corrigir, o que dá um trabalhão a revisão, que é o livro Falando de Espiritualidade, a tradução para o espanhol, já está pronta. Agora eu vou entrar nesse trabalho de revisão, que é um trabalho de minúcias, de linha a linha, e sempre passa algum erro que a gente não vê, né? Porque você está olhando aquele livro um monte de vezes, e aí a visão fica viciada, porque você não consegue mais ter distanciamento crítico para perceber uma vírgula que faltou, uma frase errada, e faz parte, né? A gente vai corrigindo na medida que outras edições forem acontecendo. Então, ótimas notícias. Aí no próximo programa eu deixo também um link específico para vocês para baixar o livro em inglês, tá bom? Uma informação que eu acho bem legal. Pelo menos para mim, eu estou muito contente com isso, podendo verter em língua inglesa esse material espiritualista bem legal que eu estou trabalhando nele há tanto tempo. Que bacana, mais um livro aí projetado e de forma gratuita, assim como eu tenho feito com tantas outras obras, tá? Outra coisa, no programa anterior, num dos textos, eu falei assim: olha, gente, esse texto aqui, ele é de 2012, um texto antigo de 2012. Só que na hora eu errei, o texto é de 2012, eu falei 1912. Sabe por quê? Eu estava lendo um pouco antes da gravação justamente um material do Jack London, que é autor daquele livro Andarilho das Estrelas, que é um livraço sobre experiências fora do corpo e retrocognições, e eu estava lendo justamente um texto do Jack London, alusivo a esse material, de 1912. Então, na hora de falar assim, olha pessoal, esse texto é de 2012, eu vou trazer ele para cá por causa do momento atual, eu acabei falando 1912, algumas pessoas enviaram mensagens corrigindo, então agradeço a quem corrigiu, foi falha minha, então estou corrigindo isso para vocês. A terceira informação é o seguinte: muitas pessoas mandam e-mails, principalmente, mensagens, pedindo para que eu fale dessa época de pandemia, de vírus. E ao longo dos meses eu já falei várias vezes sobre isso aqui no programa, né? Então, uma internauta me mandou um e-mail assinalando uma entrevista que foi feita comigo no programa da Rosana Bene, Dimensões, um programa que passava na TV. Na época, na década de 2000, se eu não me engano, 2006, 2007, essa entrevista, e ali falando de várias coisas, porque eu estava respondendo pergunta das pessoas ao vivo sobre saídas do corpo, principalmente, me perguntaram naquela ocasião sobre a gripe suína. E aí eu comecei a falar e falei da possibilidade de outros surtos de gripes, outras coisas acontecerem, e fui discorrendo durante uns 10 minutos sobre o tema. Ela me mandou um e-mail assinalando, inclusive, o tempo exato onde eu falo isso. Eu vou colocar na descrição do programa, quando entrar no YouTube, daqui a alguns dias, justamente o link da onde eu estou falando sobre a gripe e outras possibilidades. Vou botar um minuto exato para vocês clicarem ali no link e depois arrastar até aquele minuto e observar o que, que eu estava falando naquela época, que é a mesma coisa que eu venho falando nesses meses todos, e por isso eu não estou abordando mais esse assunto, né? O nome do programa é Viagem Espiritual, então os temas espiritualistas em geral têm a prioridade. E muita gente também pergunta um monte de coisas. Eu entendo a necessidade de saber, mas, pessoal, muitas perguntas vêm endereçadas para mim de forma equivocada. Sabe por quê? Eu não falo de fim de mundo, eu não falo de 50ª dimensão da ascensão espiritual, sei lá do quê, eu não falo de mestrado espiritual, eu não falo de separar o joio do trigo, sabe? Eu não falo de nada disso, eu não sou mestre, não sou guru, eu só quero compartilhar informações espirituais pertinentes, positivas, e fico muito contente se isso estiver sendo útil para vocês. Mas eu não sei de temas cósmicos, de revoluções siderais. Eu, no máximo, estou tentando conhecer a mim mesmo, e dentro dos temas espirituais aos quais eu trabalho e pude aprofundar, eu os compartilho. Quem puder, aproveita, usa discernimento, filtra tudo, pega só o que achar positivo, naturalmente. Se porventura achar que aquilo não bateu para você, simplesmente não pegue, toca a vida, seja feliz do seu jeito e vá levando as coisas de uma forma mais positiva. O que eu tenho de positivo para passar é o programa aqui, mas eu não tenho muitas respostas que vocês querem e às vezes mandam mensagem, eu não tenho como responder, mas provavelmente vocês vão encontrar na internet, principalmente um monte de mestres, um monte de gente que vai te responder sobre tudo, e gente que vai dar palpite em tantas outras coisas. Eu não faço isso, eu estou dentro da temática espiritual, dentro do contexto onde eu posso acrescentar alguma coisa, que são os temas que eu abordo aqui. Bom, vamos lá. Uma última coisa, o nosso programa tem dois blocos de 25 minutos, devido à vinheta de intervalo e os tempos de propaganda da rádio, isso é natural. Então, eu gravei uma mensagem, tem dois dias, ela tem 27 minutos. Essa mensagem foi direcionada para o grupo de estudos aqui nosso, do IPPB, no bairro do Ipiranga, grupo que estuda comigo todas as quartas-feiras, desde 1997. É uma turma de 140 pessoas, tem médicos, tem pesquisadores, professores de yoga, líderes de outros grupos que estudam comigo há muitos anos. O grupo é fechado, é presencial, 140 pessoas, e nesta época de pandemia estamos fazendo a reunião pelo Zoom toda quarta-feira. E tem um outro grupo de terça no Brooklyn também fechado, porque são grupos presenciais, não são grupos formados agora, e que apenas eu estou fazendo pelo Zoom. Então eu fiz uma gravação para o pessoal do grupo de estudos do IPPB, de uma vivência, o que eu estava sentindo aqui na minha casa, e passei para o grupo. Depois, conversando com alguns deles, o pessoal, eu sugeri talvez passar aqui no programa, compartilhar essa gravação, e o pessoal, os meus alunos, vários deles, falam: passa assim, Wagner, que essa mensagem é importante. Então, como ela tem 27 minutos, esse primeiro bloco terá 23 minutos, tá, gente? Aí vai ter a vinheta, e aí quando entrar o segundo bloco, eu já nem falo mais, já é a mensagem, e no final a vinheta, porque tem de final, porque tem 27 minutos, tá? Vai ficar desbalanceado os tempos dos dois blocos, mas a mensagem é importante, e eu sei que ao publicar uma mensagem dessa em aberto, que foi direcionada para um grupo fechado de estudantes espirituais há muitos anos, onde eu aprofundo muitos temas, porque é um grupo já de tantos anos de estudo nessa área, eu sempre corro o risco de ser mal interpretado, entrar em pessoas e tacar pedra naquilo porque não entenderam o contexto. Mas é um risco que se corre, né? E isso é problema da pessoa. Meu negócio é jogar informação. Se alguém achar que é positivo e gostar da gravação, terá sido atendido atendida a sintonia dessa intenção. Então, depois da vinheta de intervalo, já vai entrar a gravação. Prestem atenção, gente. Talvez vocês consigam pegar mais pela atmosfera espiritual do que propriamente pelas palavras, se puderem fechar os olhos na hora para escutar. talvez possa ser útil para vocês, depois repassar para amigos, nesse momento de pandemia, de provas aí da humanidade. É bem legal passar uma gravação dessa, tá bom? Vamos lá. Os tópicos que estão faltando aqui, dos apontamentos conscienciais dos iniciados, um deles é muito importante. Eles dizem assim: a importância dos devas e os solos sagrados. A palavra deva, ela vem do sânscrito, literalmente significa divindade. É uma expressão muito elástica. Para os hindus de outrora, quando você falava num deva, você poderia estar falando numa divindade, por exemplo, Brahma, Vishnu, Shiva, né? Divindades dentro do contexto do hinduísmo. As divindades mais clássicas anteriores dos Vedas, Indra, Surya, Agni, todos devas. Entretanto, como a expressão é muito elástica, também os hindus se referiam a seres de luz elevados que ajudariam a humanidade invisivelmente, seres que não estariam dentro da escala de evolução humana, seriam seres de uma evolução diferente e que ajudariam a humanidade invisivelmente. Muitos também chamaram, no ocultismo clássico do Ocidente, de jardineiros do universo, espíritos auxiliares do eterno na construção e manutenção da vida em todos os lugares. Muitos também traduziram devas como anjos. É uma tradução que eu não acho nem pertinente, porque a palavra deva vem do sânscrito. A palavra anjo, muitas vezes é considerada dentro do contexto judaico-cristão, principalmente, mas afeita a nós aqui no Ocidente, tem uma outra conotação. E também no Oriente Médio, né? Entre os árabes, também se fala de anjos, mas num outro contexto. Então, estou falando no contexto original. Acontece que quando surgiu a sociedade teosófica, com a Blavatsky, o coronel Wolcott, Annie Besant, Leadbeater, também parte da linguagem da sociedade teosófica envolvia temas do budismo e expressões do hinduísmo. Então a expressão deva, dentro do contexto teosófico, se referia a esses seres numa escala espiritual diferente, baseada nos conceitos da velha Índia. Havia então, por volta da década de 40, principalmente, um clarividente muito talentoso. O clarividente clássico da sociedade teosófica era o Charles Webster Leadbeater. Sucedeu a ele um inglês chamado Geoffrey Hodgson. E ele tem um livro chamado O Reino dos Deuses, um livro excelente que contém imagens coloridas dos devas. Ele era um clarividente que, na minha opinião, superior ao Leadbeater, um homem fantástico, publicou esse livro, e a editora Pensamento, há décadas, publica esse livro, ele está em catálogo, vocês acham, O Reino dos Deuses, Geoffrey Hodgson, sob a presença desses devas, que ele via principalmente por clarividência. Ocorre que também no ocultismo se falava também usando a expressão devas, muitas vezes, ou jardineiros do universo. E não é uma coisa fácil de se ver. Normalmente clarividentes mais aprofundados percebem, mas no meu caso, através das saídas do corpo ao longo dos anos, eu vi várias coisas que não eram espíritos desencarnados humanos, não eram extraterrestres, eram seres totalmente diferenciados. E é claro que cada tradição revestiu esses devas, esses seres, com algum tipo de configuração ou indumentária ou interpretação apropriada àquela área. Então, de repente, um deva desse, que é um ser de luz, aparece para alguém e alguém fala: eu vi um anjo. Tá? De repente, o outro fala assim: eu vi um ser de luz. Isso varia de acordo com o contexto e a interpretação de cada pessoa. Então, muitas vezes, esses seres, quando se aproximam dos seres humanos, tomam uma configuração humanoide, que não é típica deles. Eles não têm formato humanoide nos seus corpos sutis, mas eles tomam uma configuração humanoide, condensam um pouco para serem percebidos por uma pessoa ou outra. Não é um contato comum, não é um contato mediúnico, tá? É uma coisa anímica, tanto deles quanto nossa aqui. E esta percepção é principalmente em duas vias, ou pela clarividência, ou pela saída do corpo, ou nos fenômenos de expansão da consciência, que os yogis chamavam de samadhi, os ocultistas chamavam de estados de consciência cósmica. Então, esses seres aparecem nas saídas do corpo, não é uma experiência comum, estão muito ligados a processos da natureza, e ao longo dos anos eu tive muita sorte de, em várias ocasiões, ver esses seres. Valdo Vieira, uma vez, na década de 80, lá no Rio de Janeiro, né, falou comigo que também tinha visto esses seres, mas que ele não gostaria de abordar isso na literatura de projeciologia, porque pareceria místico, por causa das conotações anteriores do ocultismo e da teosofia, que ele não queria comparação. Falou para mim, ninguém me disse, ele me falou, ninguém de fora me disse, claramente que ele tinha visto alguns seres que ele considerava de outra a linha evolutiva. O Valdo também falou comigo de elementais que ele viu lá no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e tantas outras coisas. Então, eu fui vendo também ao longo dos anos, e o que, que eu pude observar, e daí a importância desse apontamento aqui dos iniciados sobre os Devas. Eu pude observar seres que eram com formato de luz, e dentro dessa luz apareciam dois olhos enormes. Muitas vezes eles eram como colunas de luz, dentro dois olhos enormes, e de dentro da coluna saía o formato humanoide, que eles se apresentavam de 2-3 metros extrafisicamente. Eu sei que vários de vocês já tiveram experiências assim e ficaram confusos, sem saber o que era aquilo. Agora eu estou explicando da forma que eu vejo. E basta ler o livro do Geoffrey Hodgson, O Reino dos Deuses, que vocês vão conseguir entender o que viram. Leadbeater também falou algumas coisas sobre isso em alguns livros dele. E tem um outro livro do Geoffrey Hodgson, se eu não me engano, A Fraternidade dos Anjos e dos Homens, em que ele toca de maneira mais leve no tema, mas o livro O Reino dos Deuses é muito profundo. E aí eu consegui ver esses seres ao longo do tempo, e é difícil explicar isso aqui num programa de rádio sem ter o visual para poder mostrar, imagens que eu pudesse correlacionar para poder didaticamente explicar melhor. E se dizia também, desde a velha Índia, que esses devas estariam sempre por sobre solos sagrados, né? Sempre sobre templos, como colunas de luz. Então, por exemplo, havia um templo numa montanha da Índia. Então se dizia que ali habitava um deva no astral da montanha. Então, um templo no Himalaia, se dizia que tinha um deva protetor por sobre ele, né? E daí por diante, esses devas, eles não vão em cima dos ambientes como proteção e inspiração, baseada em doutrina nenhuma. Eles podem estar muito bem operando no invisível, em cima de um templo cristão, um templo muçulmano, sabe? Pode estar por cima de uma sinagoga, por cima de um centro espírita, um grupo de umbanda. E todas as vezes que eu falo isso, tem sempre gente que acha ruim, que acha que o seu templo é superior dos outros e que não quer que eu fale que existe luz nos outros templos. A abordagem que eu faço é universalista e não tem competição que linha é melhor do que o outro, a não ser na mente de algum fanático, né? Que acha que sua linha é superior a qualquer outra e só ali está certo. Simplesmente a atmosfera de energia, a egrégora, o campo energético que envolve o ambiente, isso não tem doutrina, isso é sendo da luz, vai ter uma proteção em cima, né? É claro que tem os componentes de valores daquele grupo, mas os valores maiores por detrás de grupos positivos são sempre fazer o bem sem olhar quem, esclarecer, sabe, conscientizar de algo a mais do que só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Então, para cada templo, independentemente da linha oriental ou ocidental, teria uma coluna de luz sobre a egrégora do templo e um deva protetor, ou uma hierarquia de devas protegendo. Eu pude confirmar isso nas saídas do corpo. Não é um tema que eu escrevi muito sobre isso, porque é complexo demais. Quando o pessoal estuda comigo aqui os cursos de projeção astral, eu mostro várias imagens, conto várias experiências. Aqui pela rádio é um pouco difícil, mas como esse tema está assinalado aqui pelos iniciados, a importância de falar sobre isso, gente. Esses seres também, quando se comunicam, a telepatia deles não é igual à nossa, aquela coisa com um diálogo mental. Simplesmente aparece uma luz com dois olhos, pelo olhar você entende tudo. E eles também projetam figuras figuras geométricas, formas mentais avançadas na sua frente, no seu chakra frontal. Você então capta aquilo e tenta interpretar, tem um mundo de ideias dentro de cada imagem projetada. Para esses seres, a própria linguagem telepática já é atrasada, para vocês terem uma ideia. E o contato não é comum, e nenhuma vez eu fui até eles. Eles me permitiram vê-los, foram eles que fizeram o contato e sempre objetivando esclarecimento de consciência e nunca algo pessoal meu, porque eu não misturo nada da parte pessoal no contexto espiritual. Tem gente que às vezes fala assim, por que você não pergunta o número da loto para o plano espiritual? Tem um monte de gente irônica, e eu estou acostumado com isso há anos, trabalhando com o público, né? Por que você não pega a cura da pandemia aí com o plano espiritual? A mesma coisa eu posso falar, por que alguém não vai pegar isso com Jesus ou com o Buda dentro das suas linhas? Então as pessoas, elas são assim, meio irônicas, né? Mas isso é problema delas. Simplesmente o meu contexto é pegar a parte espiritual que possa clarear as coisas. Eu posso estar com algum problema pessoal, eu não vou perguntar nada, porque eu acho vergonhoso isso. Eu estou aqui na Terra para aprender, e mentores espirituais ou seres de luz não estão aí para ficar me pagiando ou me respondendo coisas só vivendo que eu vou descobrir, inclusive as provações que eu tenho que passar e tenho que aprender um monte de coisas, né? Então eu sempre priorizo as perguntas num nível coletivo para poder depois compartilhar de forma coletiva. E outra coisa, quando se fala de solo sagrado, notadamente na Europa, as igrejas de outrora, principalmente na Idade Média, os cemitérios eram atrás das igrejas. Então se falava que o cemitério era solo sagrado, né, terra santa. Hoje, com os cemitérios espalhados pelas grandes cidades, né, fora do contexto do que era considerado solo sagrado naquela ocasião, né, praticamente, hoje um cemitério ocupa um espaço enorme na sociedade e não produz nada praticamente. Então, o que acontece? Solo sagrado é onde está a presença da luz maior imperando na egrégora daquele grupo. É nos lugares onde se faz o bem sem olhar quem. E isso é em todos os lugares aonde se trabalha alguma coisa positiva. É muito mais importante colocar como solo sagrado um grupo que sai para a noite para distribuir sopa para pessoa com fome, né, do que um campo santo parado cheio de cova. A vida se apresenta, e ali sim é santa, é vida. Jesus assinaria embaixo isso quando ele dizia: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O campo santo é onde tem vida, é onde você produz coisas boas. Agora, é claro que algumas linhas podem usar a energia de ambientes assim para suas finalidades doutrinárias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o campo santo é onde tem a ação do bem, seja lá onde for. E é isso que esses devas propõe intuitivamente, sempre pelo bem, pela luz e sempre falando num poder mais alto, acima de tudo, um poder que você pode chamar Deus, Brahma, Jeová, Mãe Divina, tanto faz, né? Porque simplesmente não temos como nominar o infinito usando linguagem humana relativa. Então, eu quis concluir esse material com os devas, é uma das indicações aqui dos iniciados, e por favor, quando puderem, leia o livro O Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodgson. Estamos chegando aí já a 23 minutos, eu vou parar agora, vai entrar a vinheta de intervalo um pouquinho antes, quando ela voltar já vai entrar a gravação e no final também, o corte final, porque ela tem 27 minutos e o nosso programa vai estar estourando o tempo. Espero que essa gravação possa fazer bem para vários de vocês, dando uma sintonia espiritual, se puderem fechar os olhos e escutar, talvez leve alguma coisa boa para vocês. Eu ficarei muito contente se alguma coisa espiritual bacana tocar você dentro do seu processo para você ser feliz do seu jeito, tá bom? Até mais. Meus amigos, agora são exatamente 1h da manhã do primeiro dia do mês de outubro. Há algumas horas eu fiz a reunião com vocês do grupo de estudos do IPPB e depois permaneci na mesma vibração da reunião, fiz um lanche e fui ler. Separei algumas literaturas espiritualistas e fiquei folheando-as. E ao mesmo tempo, sentindo alguma coisa a mais, sentindo que a minha tarefa de hoje ainda não estava terminada. E fiquei por volta de uma hora lendo, até que ainda agora eu comecei a pensar algumas coisas, pensei até em escrevê-las, mas eu senti que não tinha condições de escrever. Então estou gravando estas palavras aqui num celular simples. Quem sabe, de alguma forma, essas palavras que revestem ideias possam também portar energias positivas, que pela lei da sintonia espiritual, onde o semelhante atrai o semelhante, que a luz inserida nessas palavras possa ser a mesma luz do seu coração. Por ressonância espiritual, nós nos entendemos mais do que pelas palavras, muitas vezes. Nós estudamos e falamos tanto dos avatares da consciência cósmica, que de épocas em épocas reencarnam entre os homens, tomam a forma num corpo de carne, sacrificam a própria liberdade e encarnam como homens e mulheres na Terra para semearem esclarecimento espiritual e assistência em forma humana. Sementes espirituais que eles plantam na consciência coletiva da humanidade, ensinamentos que eles falam e irradiam muitas vezes em silêncio, interpenetrando a aura do próprio planeta com seus pensamentos positivos e os seus sentimentos maiores. Todos os avatares da consciência cósmica operam assim, podem aparecer numa encarnação pública para movimentar coletivamente as coisas, como podem trabalhar anonimamente, serenamente, sem aparecer nos bastidores do mundo de alguma forma que nós não sabemos. Nós falamos muito disto, estudamos os ensinamentos destes avatares, e eles são tantos ao longo das eras. E é claro que nós conhecemos alguns poucos, por causa do seu enorme trabalho público de esclarecimento e libertação consciencial. E então, eu fiquei aqui pensando, no meu canto aqui, na sala do meu apartamento, numa quietude espiritual, suave, após a reunião, sentado ali lendo, que muitas vezes nós falamos desses ensinamentos dos avatares, mas nós não temos noção exata do trabalho deles, devido ao nosso pequeno entendimento das coisas e à limitação dos sentidos humanos. Nós só captamos uma parte da realidade e a nossa interpretação das coisas é pequena ainda. Nós não sabemos nada de infinito, nós não sabemos nada nem de nós mesmos, muitas vezes ignoramos coisas em nós, passamos por cima, empurramos com a barriga tantas coisas dentro e fora de nós mesmos. Nossa percepção é limitada, o nosso crescimento é lento e por isso nós não entendemos as grandes lições deixadas ao longo das eras por essas consciências espirituais elevadas que desceram à Terra em tantas oportunidades. Nós nos admiramos com os ensinamentos deles, homens e mulheres de várias culturas em várias épocas, que engrandeceram a humanidade em sua passagem como homens e mulheres iguaizinhos a nós no momento e com trabalhos elevadíssimos. Falamos tanto desses ensinamentos com admiração e muitas vezes nós não percebemos o peso da inércia da humanidade que esses avatares seguravam. O peso nos ombros deles era enorme. O peso da ignorância coletiva, do egoísmo dos homens, muito grande sobre eles, e as pressões extrafísicas de entidades trevosas, acostumadas a lidar com coisas malignas desde priscas eras em civilizações anteriores à nossa mesma aqui na Terra, e que pressionavam esses avatares, estavam contra o esclarecimento que eles traziam. Quantos ataques espirituais eles sofreram? E eles sabiam disso ao descer na Terra. Sabiam que não seriam compreendidos na totalidade e ainda seriam atacados espiritualmente. Então eu estava pensando no peso que eles seguraram ao longo das eras. Fiquei imaginando Jesus no Sermão da Montanha, proferindo aqueles ensinamentos maravilhosos. E também pensei nele orando, quietinho, isolado, em silêncio, pedindo ao Pai Celestial a iluminação dos homens por amor. E fiquei imaginando uma coluna de luz enorme saindo dele e indo às alturas, e assim captando eflúvios celestes que desciam por esta coluna, passavam por ele e irradiavam invisivelmente essas luzes para a humanidade inteira, incluindo nisto os planos extrafísicos mais densos e as entidades pesadas, presas a correntes de dor muito antigas. E ele então soltava magotes de entidades sofridas, passando-os na luz de volta para a casa espiritual para serem tratados, orientados e guiados para a luz maior, para serem felizes finalmente. Fiquei imaginando Krishna nas florestas de Vrindavan, tocando sua flauta, ali quietinho, sozinho, na dele, tocando sua flauta e irradiando energias de alegria, energias que estimulassem o Dharma da humanidade, a missão de esclarecimento, de despertar da consciência que ele representava. E tocando sua flauta, ele emanava vibrações que também formavam uma coluna luminosa azul que subia dele e também ia às alturas e captava o prana espiritual dos planos elevados. E este prana, esta força vital, descia pela coluna azul, entrava pelos seus chakras e dali irradiava para toda a humanidade. E ali, Krishna partiu as correntes da dor no Oriente, quebrou velhas magias de civilizações anteriores, a própria Índia.
Fiquei imaginando o príncipe Siddhartha Gautama sentado embaixo da árvore Bo, no momento da iluminação, onde ele alcançou o estado de Budi e se tornou Buda, o iluminado, aquele que despertou, e a irradiação silenciosa na meditação dele, envolvendo a humanidade inteira. E dizem as lendas antigas que no momento derradeiro da sua iluminação, hordas de entidades trevosas arremeteram. Contra ele, que permaneceu sereno e alcançou por mérito o Budi, a iluminação, e dele subia também uma coluna de luz amarela que, alcançando as alturas, captava a sabedoria universal que descia pela coluna, passava por ele e irradiava por todo o Oriente também, quebrando cadeias de dor em vários planos. E por isso as histórias antigas falam do Buda e posteriormente dos Bodhisattvas, olhando nas 10 direções, observando onde estava o sofrimento e procurando diluí-lo através da compaixão, da serenidade e da paz irradiada. Eu fiquei imaginando o sábio Lao Tse, no alto da montanha, vivendo sozinho por tantos anos, observando o jogo da natureza, a vitalidade, o yin e o yang na dança do chi, a força vital na alternância das coisas da natureza. Lao Tse escrevendo a sabedoria perene da velha China nas páginas do Tao Te Ching, também havia uma coluna de luz sobre ele, que subia e captava nos planos elevados, nos 9 mundos siderais, a essência dos ensinamentos da velha China, dos espíritos que operavam por sobre a grande nação amarela daquela época. E esta coluna de luz era branquinha, descia sobre ele e ficava impregnada nas páginas que ele escrevia, fazendo assim o Tao Te Ching, e irradiando a sabedoria pelos 9 mundos siderais, como sempre ensinaram os mestres taoístas. Fiquei imaginando a linda Kuan Yin caminhando pelo astral da China e no duplo energético da China imemorial, ela deixando suas pegadas luminosas, invisíveis, e dessas pegadas surgindo flores de lótus que se abriam, e cada uma delas era uma pequena coluna de luz espocando assistência espiritual invisível. Imagina a Kuan Yin deslizando pelo astral da China e semeando compaixão, carregando em suas mãos um pequeno vaso com as essências da compaixão e da cura. Fiquei imaginando as vibrações da Mãe Negra no seio da África milenar, ela captando a compaixão universal e irradiando para todos os filhos da África, abraçando-os em silêncio. E guiando-os ao longo das eras para as esferas espirituais elevadas. Fiquei imaginando a doce Iemanjá saindo do mar, chegando nas areias da praia, e uma energia azul sobre ela, uma coluna de luz incrível, descendo eflúvios de cura e ela irradiando na beira da praia para os homens e os espíritos presos à assistência espiritual tão maravilhosa e ao mesmo tempo invisível, o amor em ação. Fiquei imaginando os grandes homens e mulheres da velha Índia, os rishis, que viviam nas montanhas, nas cavernas, em choupanas, isolados, em seus trabalhos meditativos, alcançando a consciência cósmica e os ensinamentos que um dia geraram a sabedoria dos Upanishads, do Bhagavad Gita e do Ramayana, o Bhagavata Purana, os Puranas, o Viveka Chudamani, os aforismos de Patanjali. Fiquei imaginando os sábios, homens e mulheres, captando a essência de Brahman e trazendo em seus corações, atos e ensinamentos, a sabedoria perene e, por sobre eles, colunas luminosas, que passavam por eles e irradiavam para os seus discípulos e daí para a população das cidades da velha Índia e para o mundo. E fiquei então pensando nesses avatares elevados, nos anônimos e serenos, todos, e pensando na barra que eles seguraram enquanto estavam reencarnados aqui na Terra. E muitas vezes, fazendo um trabalho de assistência espiritual e irradiando invisivelmente a favor da humanidade, aqui no meu pequeno trabalho de casa, muitas vezes eu sinto a dor da humanidade também. Sinto o peso da inércia, que também é minha, porque aqui estou encarnado. E é claro que o peso que eu sinto é mínimo diante do que os avatares sentiam pela sua própria evolução. E eu não tenho a capacidade deles de transformação das coisas. Mas, às vezes, alguns seres de luz chegam pertinho aqui no meu canto e inspiram algumas coisas. Como nesta madrugada, onde me foi pedido para escrever algo sobre o trabalho dos avatares da consciência cósmica entre os homens. E eu não me senti capaz de escrever. Então, vim aqui gravar estas palavras: pela luz, e generosidade desses seres de luz, que diminuem a própria vibração espiritual para estar perto de alguém como eu. E é claro que quando eles me olham, eu sinto deles um grande amor incondicional. E eu sei que eles não veem as minhas limitações, os meus defeitos, com certeza não. Eles olham o potencial divino emergindo lentamente. E assim é com todos. São generosos, são almas livres, tranquilas e magnânimas. Que como a primavera fazem bem a todos, que ajudam a humanidade na longa travessia das existências seriadas e que fazem isso apenas por sua própria bondade, sem nada exigir, sem sequer aparecer. Almas livres, que muitas vezes, através de colunas luminosas, inspiram aos homens melhores passos na senda espiritual e humana. Inspiram tudo aquilo que é positivo para a evolução de cada ser, para o estado de consciência cósmica emergir em cada um pelo despertar da consciência. Então, é isso. Deixo essas palavras aqui registradas. Com admiração aos avatares da consciência cósmica, todos eles, por todos os ensinamentos e coisas boas e por terem segurado durante muito tempo a barra da humanidade e ainda segurando em outros planos e inspirando aqueles que ainda estão aqui embaixo na Terra lutando por climas melhores. E eu espero desenvolver sabedoria para um dia, no momento da minha partida, seja lá quando o alto determinar, no momento que o alto quiser, já que eu sei que nem o corpo físico é meu, está emprestado por uma existência a mais pelo planeta Terra, ao qual eu agradeço, que eu tenha sabedoria de, na hora de partir, que eu possa me lembrar dos avatares e que até lá eu possa, de alguma forma, a presença de uma viagem espiritual na irradiação serena de luz, que já haja uma pequena coluna de luz aqui, irradiando alguma coisa boa. E o agradecimento a esses seres de luz, que muitos não acreditam, não veem, mas que a gente que percebe, trabalha com eles, reconhece, ama, admira, e é pela ação da gente que a gente revela a presença deles. É pela inspiração deles que a gente melhora. É por momentos como este aqui e agora, nesta gravação, que a gente pode passar alguma coisa melhor, que chegará ao seu destino no coração de cada um, na sintonia disto tudo. Me foi pedido para falar dos avatares, e é isso que eu tenho para oferecer aqui e agora para vocês, meus amigos do grupo de estudos do IPPB e do grupo Origens do bairro do Brooklyn, ambos os grupos aqui em São Paulo. Um abraço para vocês, em nome dos avatares da consciência cósmica. Paz e luz.